Bom dia, boa tarde, boa noite, fantasminhas e fantasminas. Aqui quem fala é o Anfitrião 11 para mais um episódio. Bem, dessa vez eu tentei trazer, né, para nossa parateca um tema que é bastante pedido aqui, que é o caso de crimes reais e serial killers. Então eu pensei por que não trazer a história daquele que foi conhecido por toda Londres como o pai dos serial killers, Jack o Estripador. Pois é, esse é um tema que causa bastante interesse em várias pessoas, justamente por ser uma história tão misteriosa e cheia de lacunas. Ao final do episódio, para manter a tradição de sempre trazer um relato ao caso, eu também trouxe um relato original, disponível também no Spotify pelo canal Contos de Terror, e eu vou linkar a página do Instagram deles aqui na nossa publicação do Instagram também, para vocês acessarem quando quiserem. Esse conto vai trazer histórias sobre amigos em viagem que sem querer se depararam com um tipo de serial killer. Antes de iniciar o episódio, respondendo a pergunta que sempre me fazem sobre de onde eu trago todas essas vozes pro programa, que ambientam todo o fundo da nossa narração, todas elas estão disponíveis no jogo League of Legends e são as vozes utilizadas pelos personagens do jogo. Então todos os direitos autorais estão reservados tanto para a empresa, Riot Games, quanto para os dubladores. Além disso, nossas trilhas sonoras também são disponibilizadas pela empresa da Riot. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Coloquem seus fones, se acomodem e se preparem. O programa já vai começar. A Londres do final do século XIX parecia o centro do mundo. Imponentes prédios administrativos em Westminster, um considerável número de colônias espalhadas pelo mundo e a coroação da Rainha Vitória marcando a Era de Ouro do Reino Unido. Aquele lugar exalava poder. Porém, ao mesmo tempo, a capital inglesa poderia ser um dos lugares mais sinistros do planeta, criando um dos maiores monstros que já surgiu na história, isso é, se é que ele realmente existiu. O pai dos assassinos em séries, Jack o Estripador.
É hora da sua aclamação.
Tudo começou em 31 de agosto de 1888, quando o corpo de uma mulher foi encontrado no distrito de Whitechapel. Sua garganta havia sido cortada e seu abdômen estava aberto e esviscerado. O que poderia ter sido apenas um homicídio isolado foi seguido por 4 outros casos de assassinato extremamente semelhantes, todos executados contra mulheres.
O palco está pronto.
Tais crimes, para falar o mínimo, tumultuaram toda a Londres. Aristocratas que comandavam as ruas com seus dinheiros, negligenciando totalmente o povo, estavam apavorados. A Rainha Vitória estava obcecada pelas histórias. Antissemitas culpavam judeus, enquanto o serviço policial lidava com um tipo de criminoso nunca visto anteriormente, e que só teria um perfil relacionado mais ou menos um século depois. Um serial killer. O mais chocante é saber que no final de tudo, além dos crimes brutais cometidos por Jack, tem-se a informação que durou tudo apenas 5 semanas. Ou seja, de agosto a outubro de 1888. O que torna a história de Jack tão intrigante e eterna é justamente não saber praticamente nada sobre o caso. A identidade do assassino nunca foi confirmada, bem como a extensão de seus crimes.
Matar você será um dos meus melhores trabalhos.
Isso dá margem para autores preencherem as lacunas e criarem eletrizantes histórias de ficção. Entre os grandes nomes que já narravam as tenebrosas ações de Jack, temos Patricia Cornwell, Robert Bloch, Alan Moore e recentemente uma representação fantástica do personagem no mangá e anime conhecido como Shumatsu no Valkyrie, na tradução inglesa, Record of Ragnarok. Mas para se falar sobre Jack desde o começo, é necessário detalhar-se todo o contexto vivido naquela época. Em meados do século XIX, a Inglaterra recebeu um grande fluxo de imigrantes irlandeses que superpovoaram as grandes cidades inglesas. Desde 1882, refugiados judeus que escapavam de ataque em massa na Rússia czarista e em outras áreas da Europa também migraram para a região. A periferia de Whitechapel rapidamente se tornou hiperhabitada. As condições de moradia e trabalho pioraram e surgiu um número significativo de pessoas pertencentes às classes menos favorecidas. Roubo, violência e alcoolismo eram comuns na região. E a pobreza endêmica levou muitas mulheres à prostituição.
Presumo que eu tenha que me virar com este cenário espalhafatoso.
Para se ter uma noção, em outubro de 1888, a Polícia Metropolitana de Londres estimou a existência de 62 bordéis e 1.200 mulheres trabalhando como prostitutas em Whitechapel. Os problemas econômicos eram acompanhados por várias tensões sociais. Entretanto, uma coisa curiosa é que toda a história de Jack foi narrada aos olhos da mídia da época, que acabou por priorizar a descoberta da identidade do assassino ao invés de uma investigação sobre as vítimas. Acredita-se que pelo menos duas das cinco mulheres assassinadas não eram prostitutas, mas sim pessoas em estado de vulnerabilidade, como divorciadas, desempregadas ou pessoas que no geral não tinham para onde ir. Situação recorrente na antiga Londres. Sobre as mortes, sabe-se que 11 homicídios independentes ocorreram entre 3 de abril de 1888 e 13 de fevereiro de 1891. Foram reportados pela Polícia Metropolitana de Londres e são conhecidos como os assassinatos de Whitechapel. As opiniões divergem sobre quais desses homicídios estão ligados ao mesmo culpado, mas 5 dessas 11, também conhecidas como as 5 canônicas, são amplamente consideradas como obras de Jack. A forma da polícia identificar quem realmente praticou essas execuções foi o operandi do assassino. Cortes profundos na garganta, abdômen e áreas genitais, além da remoção dos órgãos internos e mutilações faciais progressivas, as marcas deixadas pelo estripador.
Apenas a perfeição é aceitável.
As 5 vítimas canônicas, como já mencionadas, são Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Endos e Mary Jane Kelly. O corpo de Mary Nichols foi encontrado cerca de 3h40 da manhã em uma sexta-feira, 31 de agosto de 88. A garganta foi destroçada por 2 cortes e a parte inferior do abdômen parcialmente aberta por um corte profundo e irregular. Várias outras incisões no abdômen foram causadas pela mesma faca.
Uma!
O corpo de Annie Chapman foi descoberto 6 da manhã, em um sábado, 8 de setembro de 88. Como no caso anterior, a garganta foi degolada por 2 cortes grosseiros, o abdômen completamente aberto e, posteriormente, o útero seria constado como removido.
2!
Em um inquérito, uma testemunha alegou ter visto Chapman cerca de 5h30 da manhã acompanhada por um homem de cabelos escuros e de aparência esquisita, apesar do seu aspecto cavalheiro. A terceira e quarta, Elizabeth Stride e Catherine Endos, foram mortas em uma segunda-feira de madrugada, 30 de setembro de 88. O corpo de Stride foi encontrado às 11 da manhã em Barney Street. A causa da morte se deu por um único brutal e preciso corte na principal artéria do lado esquerdo do pescoço.
3!
A ausência de mutilações no abdômen levaram os investigadores a terem dúvidas se a morte de Stride poderia ter sido atribuída a Jack, ou se ele teria sido interrompido durante o ataque.
É tão difícil trabalhar nessas condições.
Já por sua vez, Catherine teve o corpo localizado em Milton Square, na cidade de Londres, 3 horas e 45 minutos depois de Stride. A garganta foi severamente cortada, o abdômen estripado por um profundo, longo e irregular corte, e além disso, o rim esquerdo e a maior parte do útero foram removidos.
4!
Um morador da região, chamado Joseph Lauder, estava passando pela praça com 2 amigos um pouco antes do assassinato. Descreveu que tinha visto um homem de cabelos loiros de aparência precária, acompanhado por uma mulher, provavelmente Catherine. Seus amigos não conseguiram confirmar suas afirmações. Os homicídios dessas duas mais tarde seriam chamados de evento duplo. Parte da roupa ensanguentada de Edons foi encontrada na entrada de um apartamento em Whitechapel. Uma pichação escrita na parede acima de onde a peça de roupa estava localizada ficou conhecida como o grafite de Golden Street e parecia se dirigir aos judeus de forma pejorativa, mas é incerto se o grafite teria sido escrito pelo próprio assassino enquanto ele levava a peça de roupa, ou se sua localização era meramente acidental.
Nenhuma poesia poderia equiparar-se ao meu ofício.
Tais grafites eram comuns em Whitechapel, uma região extremamente antissemita. O comandante da Polícia Metropolitana de Londres, Charles Warren, temeu que o grafite pudesse fomentar ainda mais manifestações antissemitas e ordenou que removessem a pichação na parede antes do alvorecer. O corpo mutilado da quinta vítima, Kelly, foi descoberto sobre uma cama em um quarto onde ela vivia, às 10h45 da manhã, em uma sexta-feira, 9 de novembro de 88. A garganta foi destroçada até a espinha e quase todos os órgãos internos do abdômen retirados. O coração não foi encontrado na cena. Os 5 assassinatos canônicos foram realizados à noite ou perto do amanhecer, todos no final do mês, isso é, uma semana antes ou depois. A cada assassinato, as mutilações se tornavam progressivamente mais sádicas, exceto no caso de Stride, cujo ataque pode ter sido interrompido.
Essa arte é uma obsessão. Não consigo resistir.
O incidente de Nichols não registrou nenhuma retirada de órgãos. O útero de Chapman foi removido. O rim e o útero de Edwards foram retirados e sua face mutilada. Kelly absolutamente esviscerada e sua face severamente estraçalhada. Além do fato de que seu coração estava desaparecido da cena do crime. Além dos 5 crimes, há outros 6 que a mídia da época e especulações futuras colocaram na conta de Jack, mas não fazem parte da investigação oficial. A primeira dessas outras vítimas foi Emma Elizabeth, morta em abril de 88. A última foi uma mulher não identificada em fevereiro de 91.
Você será poesia.
O Estripador teria deixado 3 cartas, mas 2 delas teriam sido forjadas por jornalistas para aumentar a publicidade em torno do caso. Ambas mencionam a alcunha de Jack Estripador, criado pela imprensa. A outra, mais famosa delas, chama-se do Inferno, nome do filme que Johnny Depp interpreta o investigador do caso. Uma das passagens mais sombrias dizia:
envio-lhe metade de um rim preservado que eu tirei de uma das mulheres. Outro pedaço eu fritei e comi. Foi muito agradável.
Quanto à investigação, várias equipes policiais conduziram inquéritos em cada casa de Whitechapel. Material forense foi coletado e examinado, suspeitos foram identificados, investigados mais profundamente e posteriormente descartados pelo inquérito. A polícia moderna basicamente ainda segue o mesmo procedimento. Entretanto, para essa época, uma investigação anormal foi feita. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas, cerca de 300 investigadas e 80 detidas.
Adoro me apresentar, mas odeio multidões.
A investigação inicialmente foi conduzida pela Polícia Metropolitana de Whitechapel, mais especificamente pelo Departamento de Investigação Criminal, CID, liderado pelo inspetor detetive Edmund Reid. Após o assassinato de Nichols, os inspetores detetives Frederick Eberhein, Henry Moore e Walter Andrews foram mandados para o escritório central de Scotland Yard a fim de ajudarem nas investigações. A polícia da cidade de Londres foi acionada, sob o comando do inspetor detetive James McQuillan. As investigações como um todo foram dificultadas pelo fato do novo chefe do CID estar de licença na Suíça. Paralelamente, um grupo de cidadãos voluntários de East End, chamado Comitê de Vigilância de Whitechapel, patrulharam as ruas em busca de figuras suspeitas, em parte por causa da insatisfação popular em relação aos esforços da polícia. Eles pressionaram o governo a aumentar as recompensas por informações do assassino, e contrataram detetives particulares a fim de conduzirem os inquéritos independentemente.
Eles são fantoches. Eu movo as mãos e eles dançam.
No fim de outubro de 88, o chefe do CID, Robert Anderson, pediu ao policial cirurgião Thomas Bond para dar sua opinião em relação às habilidades cirúrgicas do assassino. As conclusões de Bond se basearam nos seus próprios exames das vítimas mutiladas pelo assassino, e ele narrou que:
não existem dúvidas que os 5 homicídios foram cometidos pela mesma pessoa. Nas 4 primeiras, as gargantas foram abertas da esquerda para a direita. Apenas no último caso, é impossível saber em qual direção deu o corte fatal, mas a principal artéria do pescoço foi encontrada esmagada na parede, perto de onde a cabeça da mulher estava posicionada.
As datas dos crimes se concentram sempre perto dos finais de semana e feriado, e as ocorrências dos assassinatos em ruas próximas, indicando que o Estripador era um trabalhador de emprego regular e vivia pela própria região. Outros pensam que o homicida era uma pessoa bem educada e rica, possivelmente um médico ou aristocrata que se aventurou em Whitechapel. Tais hipóteses se enraizaram na cultura popular e criaram uma paranoia sobre a confiabilidade dos profissionais médicos, falta de confiança na ciência moderna, ou ainda indignação da exploração dos pobres pelos ricos.
Está usando ouro demais, minha querida.
Suspeitos foram considerados assassinos anos depois dos homicídios, e alguns foram apenas ligados ao caso através de documentos contemporâneos, e jamais considerados pela polícia da época. Existem muitas teorias sobre a verdadeira identidade e profissão de Jack, mas as autoridades não concordam com nenhuma delas. Atualmente, chegam a existir mais de 100 suspeitos. O legado de Jack é variado. Durante e depois das atrocidades, o nome se tornou o maior pesadelo das crianças, e era usado pelos adultos para amedrontá-lo. Jack era frequentemente retratado como um fantasma ou um monstro. Nas décadas de 1920 e 1930, ele foi descrito em um filme como uma pessoa de aparência comum, que perseguia silenciosamente suas vítimas desavisadas. Uma atmosfera maligna foi criada, com os efeitos de luz e sombra. Na década de 60, o Estripador se tornou um símbolo da aristocracia predatória, e era retratado como um cavalheiro de vestes chiques. Nos anos seguintes, a imagem do Estripador mudou para um personagem de histórias de terror, emprestando e pegando emprestado muitos elementos desse, como o próprio Drácula e o Frankenstein.
Sou mal compreendido. Beleza não pode ser maligna.
O legado ficcional de Jack se disseminou em múltiplos gêneros, desde romances policiais, como Sherlock, e até filmes de terror erótico japoneses. O assassino é protagonista em centenas de obras ficcionais, e os trabalhos divergem entre fato e ficção, incluindo cartas assinadas por ele e até mesmo um falso diário. O famoso assassino em série aparece em romances, poemas, histórias de quadrinhos, jogos, canções, peças de teatro, programas televisionais e filmes. A popularidade do personagem é estrondosa. Mais de 100 livros de não-ficção investigam os assassinatos de Jack, tornando um dos temas mais comuns na literatura mundial.
Fui pago para dar um espetáculo de matar.
Ainda mantendo o assunto de serial killers e sem mais delongas, fiquem agora com o conto Não Fale, da página Assustado no Instagram.
Meu nome é Diego, tenho 25 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 5 anos. Você alguma vez já sentiu vontade de pegar seu carro, juntar alguns amigos e dirigir por aí sem rumo? Pois é, eu já tive essa vontade e consegui realizar isso. Na época eu havia acabado de entrar de férias da faculdade e me bateu uma vontade muito grande de sair por aí sem rumo. Sem pensar duas vezes, fui conversar com os meus pais sobre isso. Eles aceitaram tranquilamente. É claro que eu via nos olhos deles aquela preocupação e, ao mesmo tempo, percebia que eles estavam pensando: o que esse menino tem na cabeça? Eu já tinha habilitação e isso ajudou bastante também. Com a permissão dos meus pais para viajar, logo eu liguei para a minha namorada e convidei meu melhor amigo também. Seria uma viagem de final de semana somente na estrada, conhecendo lugares novos. Uma das coisas que eu sempre quis. Enfim, chegou o dia de sairmos. Logo após o sermão dos meus pais sobre os cuidados que deveríamos ter, colocamos a caminhonete na estrada. Eu dirigi o dia inteiro, mas não estava acostumado com aquilo. Acho que nunca havia dirigido tanto na minha vida. Pegamos umas estradas muito desertas. Já estava na hora de comer alguma coisa, mas eu não achava um posto de gasolina sequer. Já estava escurecendo, quando de repente ouvimos um estouro. Um dos pneus da frente havia estourado. Paramos o carro e fomos verificar. Fui pegar o pneu reserva, mas não tinha. Eu havia esquecido de checar antes de sair. O desespero tomou conta de nós, mas eu tentei acalmar todos. Havia lua naquele dia, então estava bem claro. Logo avistamos uma luz no alto de uma montanha. Pensamos que poderia ser uma casa, então pegamos nossas coisas e fomos até lá. Depois de 40 minutos de caminhada, nós chegamos na casa. Começamos a chamar, mas ninguém saiu. Percebendo que não tinha ninguém, resolvemos entrar. Olhamos alguns quartos, mas não encontramos nada. Foi quando ouvimos alguém bater em uma das portas. O barulho estava vindo de um quarto. Minha namorada se aproximou primeiro da porta. Nessa hora, um homem extremamente alto apareceu e deu uma machadada no ombro dela. Eu então pulei na frente dele para que minha namorada pudesse correr. Meu amigo a ajudou e os dois foram correndo para o porão. Depois de algum tempo, consegui despistar o homem e também corri para lá. Achei meu amigo escondido, mas não consegui achar minha namorada. Perguntei para ele onde ela estava, mas ele não sabia. No desespero, ela acabou saindo correndo e ele a perdeu de vista. Meu amigo disse que precisava me contar uma coisa que ele tinha acabado de descobrir. Foi quando ouvimos os passos daquele homem. Ele estava descendo as escadas. Sem tempo para explicar, meu amigo me disse: aconteça o que acontecer, não fale. Por favor, não fale. Assim que aquele homem chegou no porão, começou a andar e procurar por nós. Eu fiquei paralisado, quase nem respirava. Foi quando minha namorada apareceu gritando por socorro. Na hora eu quis levantar para ajudá-la, mas meu amigo me segurou, balançando a cabeça com um não. Nessa hora, o homem a pegou pelo pescoço e, com uma faca, arrancou sua língua. Eu comecei a chorar. Não estava acreditando naquilo. Tudo acontecendo na minha frente. Depois disso, ele a matou, cortando seu pescoço. Como se não bastasse, começou a colocar a língua da minha namorada na boca dele. Logo percebi que ele não tinha língua, mas não estava entendendo nada. Ele então ficou muito bravo e subiu as escadas. Eu, desesperado, perguntei para o meu amigo o que estava acontecendo, e ele me explicou que havia encontrado um diário no porão, e era daquele homem. Pela escrita e pelo rosto, deu para perceber que ele tinha síndrome de Down. Nas anotações, ele falava que sofria com os coleguinhas da escola, por não conseguir falar. Todo mundo ria dele, até que um menino disse que se ele conseguisse uma língua e colocasse na sua boca, ele iria falar. Meu amigo disse que no fundo do porão haviam muitos corpos e várias línguas em potes e espalhadas pelo chão. Logo eu entendi o que estava acontecendo. Provavelmente seríamos os próximos e tínhamos que sair daquela casa o mais rápido possível. Nessa hora, o homem apareceu atrás do meu amigo e o agarrou pelo pescoço. Eu me assustei e, sem querer, gritei para ele o soltar. Meu amigo fingiu que era mudo, deixando o homem enfurecido. Logo ele olhou para mim, pois eu havia falado. Então ele me pegou, e meu amigo tentou, mas não conseguiu impedir. Ele cortou a minha língua. Foi a pior dor que eu senti na minha vida. Enquanto ele fazia isso, meu amigo conseguiu pegar o machado e enfiou na cabeça daquele homem. Nós então saímos correndo daquele lugar e fomos buscar ajuda. Você deve estar se perguntando como estou contando esse relato se não tenho língua. Bom, meu nome é Pedro, tenho 24 anos e eu estou lendo o que meu amigo Diego escreveu, pois ele nunca mais voltará a falar.
E assim chegamos ao fim desse episódio do Paracast. Gostou do programa e quer ajudar a gente a crescer? Lembra de compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram. Mais uma vez, @paracastparanormal. Seu compartilhamento ajuda demais a fazer nosso podcast crescer e melhorar, sempre em busca de mais qualidade e de um serviço cada vez melhor. Antes do adeus, lembre de trancar bem as portas e olhar sempre embaixo da cama antes de dormir. Um abraço do seu anfitrião, 11. Fui!